Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 31 de outubro de 2025.
E vamos ao destaque do dia, segurança pública.
O governo federal realiza Operação Fronteira 2025 em 60 municípios de 20 estados.
Polícia Federal, Forças Armadas e Polícias Estaduais apreendem 3,5 toneladas de drogas e 160 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas. Lorena Pacheco.
Após as apreensões na operação, foram abertos inquéritos para apuração de crimes como lavagem de dinheiro, contrabando, evasão fiscal, sonegação e financiamento de organizações criminosas.
E o presidente Lula enviou hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei antifacções.
Ele prevê aumento de penas para quem atua em organizações criminosas e mecanismos mais eficientes para sufocar financeiramente os grupos armados.
Você vai ouvir também COP30.
Na próxima semana começa a cúpula de chefes de Estado em Belém, no Pará.
Ela precede a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e vai dar início aos debates sobre esse tema.
E nós explicamos hoje o que é o mercado de carbono, um dos mecanismos criados para ajudar a reduzir a emissão de gases do efeito estufa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula sancionou hoje a lei que cria o Sistema Nacional de Educação.
Ele define o papel de cada ente federativo na educação do país e estabelece políticas públicas integradas, com dados sobre vagas, matrículas e frequência escolar, por exemplo.
Assim, vai ser possível que cada criança tenha uma identidade única na sua trajetória escolar em todo o país.
Da mesma forma que o SUS organiza a saúde pública no Brasil, o Sistema Nacional de Educação vai organizar o ensino no país, desde a educação infantil até a conclusão do ensino médio. O projeto de lei, sancionado nesta sexta-feira pelo presidente Lula, distribui de forma clara as responsabilidades dos municípios, estados, Distrito Federal e União. Com isso, as três esferas de governo devem trabalhar juntas para fortalecer a educação, como destacou o presidente Lula na cerimônia de sanção do projeto no Palácio do Planalto.
É como se fosse uma identidade única para que a gente possa saber como é que anda essa criança na escola. Quais são os problemas que essas crianças estão tendo na escola para que o Estado assuma o papel de tentar solucionar. Uma cumplicidade positiva entre os entes federados para que a gente possa consagrar essa revolução na educação brasileira.
O objetivo é universalizar o acesso à educação básica, mantendo um padrão adequado de qualidade e infraestrutura física, tecnológica e de pessoal em todas as escolas públicas do país. Para isso, o Sistema Nacional de Educação estabelece algumas metas, como a erradicação do analfabetismo e a oferta das mesmas oportunidades para todos os estudantes. O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou a importância da nova lei.
Isso é um grande passo que o Brasil está dando para ter mais transparência, para ter mais planejamento, para ter mais controle, para ter mais efetividade, para ter mais resultados mais rápidos, né, dos resultados de qualidade da educação brasileira.
O texto leva em conta as particularidades da educação indígena e quilombola e o respeito aos territórios, que muitas vezes ultrapassam fronteiras dos estados e municípios. Outro foco é valorizar os profissionais da educação, com diretrizes nacionais para as carreiras dos docentes e uma política única para a formação dos professores. Reportagem, Márcia Fernandes.
Agora há pouco, o presidente Lula anunciou o envio de um projeto de lei para o Congresso Nacional que trata do combate às facções criminosas.
Um dos pontos da proposta é a elevação para até 30 anos das penas para quem integra esses grupos criminosos que dominam bairros e comunidades.
Eu estou assinando aqui para mandar um projeto de lei com urgência, urgentíssima, ao Congresso Nacional, que é um projeto de lei antifacção. Ou seja, nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções aqui nesse país, como é que se enfrenta o crime organizado, como é que se enfrenta aqueles que vivem na exploração do povo mais humilde desse país.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, detalhou as ações propostas pelo governo federal para o combate às organizações criminosas.
a descapitalização das facções criminosas, o aumento de pena para as lideranças das facções criminosas. Nós estamos também estabelecendo medidas para o perdimento de bens que são arrecadados por estas facções criminosas. Nós estamos também com medidas muito enérgicas para evitar a infiltração do crime organizado, das facções, na administração pública. Nós estamos criando mecanismos para infiltração de agentes de segurança do Estado nas facções criminosas, inclusive algo muito moderno que já é praticado em outros estados.
O texto do projeto atualiza a lei de organizações criminosas e cria a figura da facção criminosa, um termo que até agora não existia na legislação brasileira.
Também fortalece os instrumentos de investigação e amplia ferramentas legais para a responsabilização de integrantes de facções. Facilita o uso de técnicas de investigação com a possibilidade de infiltração de policiais e de colaboradores em facções.
O projeto pune ainda facções que estejam infiltradas no poder público. Ele prevê afastamento de agente público por decisão judicial quando houver indícios de envolvimento com organização criminosa.
O presidente Lula disse em suas redes sociais que o projeto de lei se soma à PEC da Segurança Pública que o governo federal enviou ao parlamento em abril.
A proposta prevê ações integradas entre os órgãos federais, estaduais e municipais de segurança para o combate ao crime organizado que atua em diversos estados.
E uma grande operação do governo federal contra o crime organizado em regiões de fronteira foi encerrada hoje, com a apreensão de 3,5 toneladas de drogas e 27 prisões em flagrante.
Participaram órgãos de segurança, como a Polícia Federal e as polícias estaduais, além das Forças Armadas e a Receita Federal.
Inquéritos foram abertos para apurar crimes como contrabando, evasão de divisas e financiamento do crime organizado.
A operação foi realizada durante 2 semanas em 60 municípios de 20 estados e contou com a participação de 400 agentes da Receita Federal, 200 militares das Forças Armadas, 150 policiais federais e rodoviários federais e 200 policiais estaduais. Foram apreendidas mercadorias que somam R$ 160 milhões, além de 220 veículos, uma aeronave, 3,5 toneladas de drogas e 27 pessoas foram presas em flagrante. Um destaque foi a apreensão de R$ 50 milhões em mercadorias em um prédio de 20 andares em Belo Horizonte. Todos os andares serviam como depósito para produtos contrabandeados. Ao comentar a Operação Fronteira 2025, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo trabalha em várias frentes para combater o crime organizado no país. Ele defendeu uma legislação mais rígida para que se possa identificar e punir toda a cadeia criminosa.
Nós temos que entrar combatendo e asfixiando o financiamento do crime organizado. Nós temos que operar contra o crime em todas as camadas. Você vai para o chão, né, de fábrica do crime organizado, mas se você não chegar na gerência, na diretoria, no CEO, você vai voltar com dinheiro a abastecer o crime organizado.
Após as apreensões na operação, foram abertos inquéritos para apuração de crimes como lavagem de dinheiro, contrabando, evasão fiscal, sonegação e financiamento de organizações criminosas. Reportagem Lorena Pacheco.
COP 30, mutirão global pelo clima.
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas começa oficialmente no dia 10 de novembro.
Mas, nos dias 6 e 7, chefes de Estado já estarão em Belém, no Pará, para participar da reunião Cúpula de Líderes, quando serão apresentadas as expectativas dos países para a COP 30.
E o Brasil deve demonstrar que está fazendo o dever de casa, com números animadores sobre a redução do desmatamento.
O governo brasileiro anunciou nesta sexta-feira a participação de delegações e organizações internacionais na Cúpula dos Líderes sobre o Clima, que marcará a abertura simbólica da conferência nos dias 6 e 7 de novembro. O embaixador Maurício Carvalho Lírio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, confirmou 143 delegações.
Os últimos dados que temos são de presença de, até agora, de 143 delegações confirmadas para a cúpula, dos quais 57 chefiadas por líderes, entre chefes de Estado e chefes de governo, entre outros. E também está confirmada a presença de 39 ministros e uma série de organizações internacionais.
Segundo o Itamaraty, a cúpula dos líderes é um encontro de alto nível político que abre oficialmente a Conferência do Clima. O evento não tem caráter deliberativo, mas funciona como um espaço estratégico de diálogo sobre os principais desafios da transição energética, da descarbonização e da proteção das florestas. Além de apresentar ferramentas de preservação e desenvolvimento sustentável, o país pretende mostrar que é possível liderar pelo exemplo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a queda de 11% no desmatamento da Amazônia e 11,4% no Cerrado.
Uma contribuição altamente significativa no contexto da COP30. Devemos implementar que até 2030 vamos zerar desmatamento.
Na COP30, o governo brasileiro também vai lançar o TFFF, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A iniciativa, liderada pelo Brasil, vai financiar a conservação das florestas tropicais em todo o mundo. O fundo já conta com o apoio de países como Alemanha, França, Reino Unido e Noruega, destacou o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, presidente da COP30.
Primeiro instrumento que está buscando dar um valor à floresta em pé. Foi pensado exatamente para as circunstâncias das florestas tropicais e de dar uma lógica de valor à conservação da floresta.
A COP30 acontecerá entre os dias 10 e 21 de novembro. Reportagem Pablo Mundim.
E mais uma inovação na preservação do meio ambiente.
Foram emitidas esta semana as primeiras cotas de reserva ambiental.
São títulos de áreas preservadas que podem ser comprados por proprietários rurais que precisam cumprir a exigência legal de preservação.
Na prática, as CRAs funcionam como títulos eletrônicos vinculados ao sistema de cadastro ambiental rural. Proprietários com vegetação nativa excedente podem emitir as cotas, que poderão ser adquiridas por quem precisa compensar o passivo de reserva legal. Nesta primeira etapa, foram emitidos 98 títulos, todos pertencentes à Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio Bonito de Lumiar, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Um dos pioneiros é o ambientalista Bernardo Furrer.
As cotas de reserva ambiental servirão para garantir a sustentabilidade das áreas protegidas, servirem como espaços de educação ambiental, de incentivo à pesquisa científica e do turismo sustentável.
As cotas podem beneficiar investidores, empresas com metas de sustentabilidade e agricultores. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o lançamento reforça o compromisso do Brasil com a proteção das florestas e o cumprimento do Código Florestal.
Quando a gente estimula a proteção, nós estamos contribuindo para evitar que a mudança do clima se agrave. Então, é um mecanismo de justiça ambiental.
Quem adquire a CRA não tem o direito de fazer qualquer alteração nas terras. O proprietário original continua com a obrigação de zelar pela preservação. Os interessados devem procurar os órgãos ambientais locais, que são os primeiros a analisarem o pedido. Reportagem Caroline Blaut.
E vamos entender melhor esses debates que vão ocorrer na COP30 com a nossa editora Raquel Mariano.
A gente já falou aqui do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, da NDC, que traz o plano de ação climática de cada país.
Hoje nós vamos falar sobre outro tema que tem sido muito ouvido em relação às questões ambientais, o mercado de carbono.
Raquel, boa noite. Explica pra gente o que é para os nossos ouvintes, o que representa esse mercado e o que ele é.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana e os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, em primeiro lugar, vamos deixar claro que o excesso de dióxido de carbono prejudica o meio ambiente. Ele intensifica o efeito estufa e retém mais calor na atmosfera, contribuindo assim para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Aí acontece o que vemos em vários locais, como a desertificação, o derretimento de geleiras, as secas severas ou o excesso de chuvas. E não é só por causa do dióxido de carbono. Também podemos falar de outros gases poluentes, como o metano, o óxido nitroso. E de onde vem essa poluição maior? principalmente da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás. Aí incluem as indústrias de aço, de veículos, uso de fertilizantes na agricultura, a pecuária.
E o que, que o Brasil está fazendo, Raquel, pela parte econômica, para reduzir a emissão desses gases?
Então, em dezembro do ano passado, o Brasil criou a Lei do Mercado de Carbono, que está sendo implementada por fases. Na prática, ela vai funcionar assim: as empresas e outros setores da economia podem compensar esses gases poluentes que emitem na atmosfera a partir da compra de créditos de carbono, que são atividades que reduzem a poluição. E, por essa lei, foram colocadas duas formas de descarbonização. Uma é a voluntária, quando a própria empresa já assume metas para reduzir essas emissões e pode até comprar crédito de carbono de quem já fez isso. A outra é pelo mercado de carbono regulado, como explica José Pedro Neves, coordenador-geral de Finanças Sustentáveis do Ministério da Fazenda.
Do mercado de carbono regulado é o governo exigindo que as empresas descarbonizem. Funciona assim: primeiro, cada empresa dentro deste mercado declara quanto a sua atividade emite. E com base nessas declarações e as metas do Acordo de Paris, o governo define o ritmo e a distribuição para o setor para essas reduções das emissões.
Raquel, e como é que esse tema sobre o mercado de carbono vai aparecer lá na COP30?
Pois é, Nazi, o Brasil vai levar uma proposta de criar a coalizão aberta para a integração dos mercados de carbono. A iniciativa busca harmonizar padrões e conectar diferentes sistemas de comércio de crédito de carbono que já existem em outros países. O objetivo é gerar liquidez, previsibilidade e transparência no setor.
Mariana, Nazi, eu volto com vocês.
Ou seja, né, Raquel, então quem emite menos pode vender essa diferença para quem está poluindo mais e precisa fazer essa compensação. E tudo isso gera dinheiro e pode ser comercializado, né, entre os países.
Exatamente. A ideia é que isso seja comercializado entre o planeta todo.
Muito bem, Raquel. Mariano, obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Mais brasileiros trabalhando.
A taxa de desocupação no Brasil ficou em apenas 5,6% no trimestre que se encerrou em setembro, segundo o IBGE.
É a menor taxa desde 2012.
O total de trabalhadores do país passou de 102 milhões de pessoas no período.
Agropecuária e construção puxaram o emprego para cima nos 3 meses de pesquisa.
Edson Albrecht trabalhava em uma pizzaria em Erechim, no Rio Grande do Sul. Mas após sair do emprego, logo surgiu uma oportunidade para atuar em uma antiga paixão, o campo. Ele comemora agora a carteira assinada em uma granja da região.
Gosto muito do que eu faço, faço com carinho, sempre gostei do campo e espero que o futuro a gente cresça junto com a empresa. É importante ter a carteira assinada como empregado e para empregador, para os dois ter como os meus direitos e os direitos deles.
E o setor agropecuário, junto com a construção, foram destaque na geração de empregos durante o trimestre que vai de julho a setembro. Foi o que revelou a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, que aponta para a menor taxa de desocupação da história. A população inserida no mercado de trabalho ficou em mais de 102 milhões de pessoas no período. Ao contrário da agropecuária, comércio e serviços apresentaram recuo nos empregos. Mesmo assim, a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui, aponta para aumento da massa de trabalhadores no país e melhoria dos vínculos de trabalho.
A população ocupada, ela segue em expansão. Isso fez, por exemplo, que pelo lado da desocupação também fosse registrado um recorde, só que agora um recorde de menor taxa de desemprego ou desocupação, que chegou a 5,6%. Portanto, há uma associação entre expansão do número de trabalhadores, melhorias dos vínculos, né, com a expansão da carteira de trabalho.
A taxa de informalidade de julho a setembro foi de 37,8% da população ocupada, índice 1% menor que o mesmo período do ano passado. E o número de empregados com carteira assinada bateu recorde, chegando a 39 milhões de brasileiros. Reportagem Graziela Mendonça.
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai investir mais de 2 bilhões de reais para a produção de carros eletrificados no Brasil.
O anúncio foi feito hoje na fábrica da Volkswagen de São Bernardo, em São Paulo, e reforça a estratégia da Nova Indústria Brasil, que alia a inovação e sustentabilidade.
Foi o que afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
O BNDES está financiando 2,3 bilhões para a Volkswagen. A Volkswagen vai investir até 2028 no Brasil 16 bilhões. E o Brasil é um exemplo para o mundo. Nós estamos à beira da COP30. Ninguém tem 30% de etanol na gasolina e 85% da frota é flex. Ninguém tem 15% de bio no diesel. E o Brasil vai ser o grande protagonista do SAF, para substituir o querosene da aviação.
Desde 2023, o BNDES já aprovou mais de 10 bilhões de reais para o setor automotivo.
Ainda em São Paulo, Alckmin também participou do lançamento de um novo núcleo do programa de qualificação para exportação.
O objetivo do programa é oferecer qualificação para preparar pequenas e médias empresas para o mercado internacional.
Com investimento de 21 milhões de reais, a expectativa é qualificar 2.425 empresas até 2027.
O programa foi criado há mais de 20 anos e nesse período já atendeu 30 mil empresas em mais de 1.500 municípios do país. Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O governo federal já ressarciu quase 90% dos aposentados e pensionistas do INSS que aderiram ao acordo para ressarcimento de benefícios fraudados.
O esquema desmontado pela Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, junto com outros órgãos de controle, identificou que pouco mais de 4 milhões e 700 mil beneficiários tiveram descontos indevidos em aposentadorias e pensões feitos por associações previdenciárias.
Desses, cerca de 3 milhões e 400 mil já aderiram ao acordo em que o governo faz o ressarcimento e depois cobrará das associações.
E cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas ainda podem aderir ao acordo por meio do aplicativo Meu INSS, até o próximo dia 14.
Para fazer a adesão, o beneficiário não precisa de intermediários e nem deve pagar nada a ninguém.
Hoje, o INSS emitiu um alerta sobre isso, ressaltando que todos os benefícios podem ser solicitados diretamente ao Instituto e não há cobrança para essas solicitações. Lucília Araújo explica quais são os canais de atendimento.
Pelo Meu INSS, disponível no site meu.inss.gov.br ou no aplicativo para celular, é possível solicitar aposentadoria, pensão, salário maternidade, auxílio por incapacidade temporária, além de consultar extratos, agendar perícias e acompanhar pedidos. São mais de 90 serviços disponíveis sem precisar sair de casa. Outra opção é a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, horário de Brasília. A ligação é gratuita. A central permite tirar dúvidas e fazer agendamentos. Quem preferir o atendimento presencial pode procurar uma agência da Previdência Social, geralmente com agendamento prévio pelo Meu INSS ou telefone. A autarquia federal reforça a orientação de não compartilhar senhas ou documentos pessoais com terceiros. A senha do Meu INSS é a mesma utilizada para acessar outros serviços públicos pela conta gov.br. O Instituto também alerta que estabelecimentos comerciais e pessoas que oferecem facilidades não estão autorizadas a representar o INSS. Solicitações feitas por intermediários podem expor dados pessoais e não alteram a ordem de análise dos pedidos, que segue critérios legais.
Lucília Araújo para a Voz do Brasil. E o INSS firmou o termo de compromisso com o Banco BMG para ajustar os procedimentos em operações de empréstimo consignado destinadas a beneficiários da Previdência Social.
O acordo prevê a restituição de mais de 7 milhões de reais cobrados indevidamente de cerca de 100 mil beneficiários.
O ressarcimento será feito com abatimento do valor cobrado na fatura.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Corregedoria Nacional de Justiça determina ações imediatas após a operação nos complexos da Penha e Morro do Alemão.
Compradores devem pagar cotas condominiais desde o registro como proprietários na matrícula do imóvel, mesmo sem receber as chaves.
TST decide que laboratório e banco cujos empregados pediram pagamento de horas extras poderão usar geolocalização como prova.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A Corregedoria Nacional de Justiça determinou uma série de medidas que devem ser cumpridas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro diante da operação policial nos complexos da Penha e do Morro do Alemão.
Na decisão desta sexta-feira, o Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, determinou que o Tribunal e a Corregedoria de Justiça do Estado adotem providências imediatas a serem informadas no prazo de 24 horas.
A Justiça do Rio deve ampliar os horários de funcionamento dos cartoriais do Instituto Médico Legal do Rio e do 8º Registro Civil de Pessoas Naturais, próximo ao DETRAN.
O corregedor também determinou visitas presenciais em tribunais da cidade para colher informações e elaborar relatórios sobre os fatos.
Compradores devem pagar cotas condominiais desde o registro como proprietários na matrícula do imóvel, mesmo sem receber as chaves.
O posicionamento é do STJ, Fátima Uchoa.
Um condomínio ajuizou ação para cobrar despesas condominiais vencidas antes da emissão na posse dos compradores. A Justiça de São Paulo extinguiu a execução da dívida por ilegitimidade passiva dos compradores. Já no STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial do condomínio. Segundo o relator ministro João Otávio de Noronha, a propriedade do imóvel foi transferida por registro público, atribuindo aos executados a obrigação de pagar débitos condominiais. Ainda segundo o ministro, a falta de entrega das chaves não afasta essa responsabilidade, mas pode fundamentar o direito de ação de regresso contra a construtora ou o vendedor, o que não afeta o condomínio.
Dois projetos da região sudeste concorrem à menção honrosa do selo de qualidade eleitoral.
A premiação é promovida pelo TSE. Fábio Ruas.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro concorre com um vídeo tutorial de 2024 que explica como votar. O conteúdo ultrapassa 6 milhões de visualizações. Já o TRE de São Paulo está na disputa da menção honrosa com o Programa de Inclusão Político-Eleitoral Assentamentos, Povos e Comunidades Tradicionais do Estado. Desde 2022, a iniciativa facilita o acesso ao voto entre indígenas, quilombolas, caiçaras e pessoas em localidades isoladas. A cerimônia de entrega do selo de qualidade eleitoral será em 10 de dezembro, na sede do TSE, em Brasília.
Laboratório e banco, cujos empregados pediram pagamento de horas extras, poderão usar geolocalização como prova.
A seção 2 de dissídios individuais do TST e a quinta turma do tribunal entenderam que o uso adequado dessa ferramenta digital não viola a privacidade e a intimidade. Renata Gorga.
O caso julgado pela SDI 2 era de um propagandista vendedor de uma empresa farmacêutica. Já o da quinta turma era sobre uma bancária. Em ambos, o relator ministro Douglas Alencar entendeu que a apuração das informações deve se limitar ao período contratual e aos dias e horários de trabalho indicados pelos empregados, mantendo o direito à privacidade.
Acordo é firmado para desocupação humanizada em Castanhal, no Pará.
A audiência pública foi realizada pelo MPF. Vanessa Pereira.
O residencial Girassol 2, em Castanhal, no Pará, é parte do programa Minha Casa Minha Vida e teve as obras paralisadas por mais de 10 anos antes de ser ocupado por cerca de 780 famílias. Na audiência, o MPF apresentou formalmente a proposta de acordo elaborada pela própria comunidade. Nele estão previstas as datas de desocupação voluntária, que deve acontecer até o final de janeiro de 2026, e as medidas mitigadoras que serão realizadas pela Caixa e pela Prefeitura do município, como o pagamento de um auxílio aluguel por até 6 meses.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança projeto que autoriza o uso de fundos constitucionais para compra de imóveis rurais por pequenos agricultores.
Projeto que atualiza Código Civil tem livro específico sobre direito digital.
Parlamentares brasileiros comemoram decisão do Senado americano para reduzir tarifas sobre produtos nacionais.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Senado um projeto que autoriza o uso dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para a compra de imóveis rurais por pequenos agricultores. Na prática, a proposta permite que pequenos agricultores usem recursos dos fundos constitucionais para comprar terras e regularizar propriedades com crédito mais barato e prazos maiores.
Hoje, esses fundos não podem financiar imóveis. Senadores defendem que a medida deve ampliar a produção, gerar renda e fortalecer a economia rural nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Repórter Raíssa Abreu.
Os fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram criados com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e regionais no país. Para o senador Pedro Chaves, do MDB de Goiás, que foi o relator do projeto na Comissão de Agricultura, direcionar parte dos recursos desses fundos aos agricultores familiares cumpre esse propósito.
A proposta fortalece o crédito fundiário e amplia o alcance dessa política, ao possibilitar a entrada de novos agentes financeiros, a criação de linhas adicionais de financiamento e a ampliação da oferta de recursos.
O projeto vai agora à Comissão de Assuntos Econômicos e, se aprovado, pode seguir para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar projeto que amplia o seguro agrícola e unifica as regras de garantia para produtores rurais.
A proposta estende a cobertura do seguro rural para outras atividades, como pecuária, aquicultura, pesca e silvicultura. Repórter Bruno Lourenço.
O seguro agrícola é um mecanismo de proteção financeira para produtores rurais minimizarem os impactos negativos de eventos adversos, como secas, geadas, infestações de pragas e incêndios. Projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça altera o nome da garantia para seguro rural para abranger outras atividades, como a pecuária, aquicultura, pesca e silvicultura. O relator, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, explica ainda que a proposta harmoniza normas sobre o seguro, fixa critérios de governança para o fundo que institucionaliza o programa e impede o contingenciamento unilateral de recursos por parte do governo federal.
Desses 450 milhões apenas que tem este ano aqui, o governo eventualmente quiser. Vamos contingenciar isso aqui, 200 milhões, vai passar 250. Nesse caso, particularmente, a prerrogativa e a autoridade, quem tem em cima dos recursos, será a Comissão do Orçamento. E o governo, evidentemente, vai, como sempre mandou, vai continuar mandando a sua proposta lá. Isso vai ser uma negociação, como sempre houve, em relação à peça orçamentária, que é uma questão de diálogo, de entendimento.
O projeto de lei também restabelece a isenção tributária irrestrita para as operações de seguro rural.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, lamentou as mortes registradas durante a operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, realizada na terça-feira. O parlamentar prestou solidariedade aos familiares das vítimas, em especial aos policiais mortos em serviço.
Girão defendeu a união entre as forças de segurança. Para ele, a falta de integração entre os entes federativos agrava a crise de segurança pública e alertou que a situação vivida no Rio de Janeiro pode se repetir em outros estados.
Então, eu fico assim muito preocupado, porque o enfrentamento é importante também. Claro que políticas públicas são necessárias, O Estado precisa chegar onde essas facções estão chegando, ajudando inclusive famílias com fraldas, com leite. O Estado precisa chegar, mas também precisa enfrentar o crime, é óbvio.
E a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu a instalação da CPI do crime organizado, que, segundo ela, representa uma resposta do Senado à escalada de violência no país. A comissão deve ser instalada na próxima terça-feira, após a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.
O objetivo é investigar a estrutura e a atuação das facções criminosas em todo o território nacional. Damaris ressaltou ainda que o enfrentamento ao crime exige ação conjunta e uma legislação mais eficiente.
Essa CPI, ela pode dar respostas, inclusive encontrar os líderes, ajudar na investigação, mas mais que isso, adequar a legislação. O Senado Federal vai ter que dar uma resposta.
O Senado dos Estados Unidos aprovou a revogação de até 50% das tarifas sobre produtos do Brasil impostas pelo presidente Donald Trump.
A iniciativa é vista por senadores brasileiros como um sinal positivo para o comércio entre os dois países, especialmente pelos setores afetados, como agronegócio, café e aço. Repórter Paulo Barreira.
A resolução aprovada pelo Senado dos Estados Unidos derruba em até 50% as tarifas do presidente Donald Trump aos produtos brasileiros, como café, aço e carne bovina. O texto ainda será analisado pelos deputados norte-americanos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, declarou que a decisão representa alívio para o agronegócio brasileiro.
Nossa missão nos Estados Unidos foi fundamental para sermos ouvidos. Essa é uma vitória também do agronegócio, que é feito por gente que trabalha duro, de sol a sol. Essa é uma luta incansável por quem produz, gera empregos.
A vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, ressaltou que a revogação das tarifas é resultado do diálogo da comitiva brasileira em julho, reforçando a cooperação entre os países e uma relação comercial baseada na confiança e benefícios mútuos.
Uma das inovações sugeridas no projeto que atualiza o Código Civil é a parte específica sobre direito digital.
A proposta, que está sob análise de uma comissão temporária do Senado, trata de responsabilidade de plataformas, proteção de crianças e adolescentes, inteligência artificial, patrimônios digitais, entre outros temas bastante atuais. Saiba mais na reportagem de Marcela Diniz.
O projeto de lei que atualiza o Código Civil Brasileiro é pioneiro na sugestão de um livro específico sobre direito civil digital. Ele trata da responsabilidade das plataformas sobre danos e prevê sua proatividade na detecção de conteúdos impróprios, por exemplo, para crianças e adolescentes. Traz ainda normas relativas à inteligência artificial para proteger direitos de personalidade, interesses econômicos e salvaguardar a imagem de pessoas vivas e falecidas contra o uso indevido da tecnologia. Para o relator-geral da Comissão de Juristas responsável pela proposta, Flávio Tartucci, o Senado está trazendo a legislação para a realidade da virada tecnológica do século XXI.
O livro de direito civil digital, que aí sim vai ser exemplo para os outros países. E como eu tenho dito sempre, e eu acho que isso já está no espírito coletivo, nós não podemos perder essa oportunidade que os senhores senadores nos deram de fazer uma reforma geracional histórica do Código Civil de 2002.
O livro sobre direito digital também trata dos patrimônios digitais, que vão desde criptomoedas, contas de games e perfis em redes sociais, até fotos, vídeos e textos. E ainda prevê a inclusão em testamento da vontade de uma pessoa de transmitir a outras de sua família senhas, dados e informações contidas em aplicação de internet.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou as ações do governo federal no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. As denúncias relacionadas a esse tipo de crime aumentaram 57% em 2023. Na última sessão plenária, o relator do processo no TCU, ministro Jorge Oliveira, destacou os resultados do trabalho.
A auditoria apontou três grandes achados. Primeiro, lacunas legais e normativas que dificultam o enfrentamento desse crime. Segundo, falta de integração entre órgãos de segurança pública. E terceiro, ausência de cooperação financeira para rastrear e coibir o comércio e a monetização de material de exploração sexual infantil.
O tribunal recomendou que ações específicas sobre o tema sejam incluídas no Plano Nacional de Segurança Pública. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova fundo para ampliar a atuação da Defensoria Pública.
Parlamentares defendem benefícios previdenciários de trabalhadores.
Câmara define medidas de incentivos na indústria química nacional.
Boa noite. Câmara aprova projeto que cria política de incentivos para as indústrias químicas nacionais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria incentivos para a indústria química do país, setor considerado fundamental para a economia. O projeto, apresentado pelo deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, reformula o programa atual de incentivos ao setor, o regime especial da indústria química, conhecido como REIC, que vale até o final de 2026, e o substitui pelo Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, o PRESIC, a partir de 2027. O objetivo é aumentar os investimentos no setor, gerar empregos e aumentar a arrecadação. A proposta prevê benefícios para aquisição de insumos, ou seja, matérias-primas sustentáveis, e para expansão produtiva e inovação. As empresas poderão usar créditos financeiros de até 6% do valor que gastarem em insumos como nafta, etano e gás natural. Já para investimento em expansão, elas terão direito a crédito de até 3% da receita bruta. Esses créditos financeiros serão usados para abater pagamento do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. Nos dois casos, as empresas beneficiadas terão que investir pelo menos 10% do valor dos créditos em pesquisa e desenvolvimento. Os incentivos vão valer por 5 anos, com limite máximo total de créditos de R$3 bilhões por ano. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, com voto contrário do Novo. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, questionou a eficácia das medidas.
Na verdade, serão poucos os beneficiados resultantes desse benefício camuflado para esse projeto. Em virtude disso, nós gostaríamos de corrigi-lo no momento oportuno.
O relator, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que os benefícios serão compensados com recursos do orçamento e do aumento da arrecadação. Ele argumentou que o setor químico nacional, o sexto do mundo, sofre forte concorrência de outros países. Segundo Carlos Zaratini, a indústria química emprega 2 milhões de pessoas direta e indiretamente, empregos ameaçados pela entrada de produtos importados subsidiados, quantidade que dobrou entre 2003 e 2023. Para Carlos Zaratini, os incentivos são fundamentais para a competitividade da indústria química nacional.
A indústria química é uma indústria de base. É uma indústria que serve à indústria de plástico, que serve à indústria automobilística, que serve ao fertilizante. Ela é essencial para o desenvolvimento do país. E hoje, nosso país vem sofrendo uma concorrência agressiva que pode levar ao fim dessa indústria. Indústria que é sustentável e pode ser cada vez mais sustentável, que gera emprego, que gera renda e que fortalece a indústria nacional.
O projeto que cria incentivos para a indústria química do país seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento regional.
Júlio César, do PSD do Piauí, cobra a queda de liminar no STF que impede a aplicação da lei dos royalties do petróleo. Ele defende uma distribuição igualitária dos lucros pela exploração do produto, com valores partilhados entre todos os governos estaduais e prefeituras.
O petróleo é produzido na plataforma continental. E o artigo 20 da Constituição, inciso 5º e 6º, diz que pertence à plataforma à União. Se é da União, é do povo brasileiro. Se é do povo brasileiro, é de todos os estados e de todos os municípios. E agora nós estamos trabalhando, não para privilégio, mas que o Supremo, o colegiado, aprecie esta liminar.
Júlio César ressalta que a liminar já dura mais de 10 anos. O parlamentar afirma que, independentemente do resultado da decisão, busca garantir o cumprimento da Constituição Federal.
Ricardo Aires, do Republicanos, presta homenagem ao jornalista José Carlos Leitão, lembrando sua trajetória como um dos líderes do movimento pela criação do Estado do Tocantins. O deputado enaltece a contribuição política e social do comunicador para a autonomia da região.
Previdência.
Dr. Fernando Máximo, da União de Rondônia, pede a instalação imediata da comissão especial que trata dos direitos previdenciários de servidores dos ex-territórios federais. Ele afirma que a matéria, aprovada há 2 anos pelo Senado, se encontra parada na Câmara sem justificativas.
Dr. Fernando Máximo lamenta que muitos dos servidores estejam falecendo sem ter seus direitos. Ele explica que a matéria alcança apenas os trabalhadores que prestaram serviços à administração pública durante os 10 primeiros anos da criação das unidades federadas.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defende a aprovação de projeto que revoga a cobrança previdenciária integral sobre os salários de policiais e bombeiros militares da reserva. Ele afirma que a medida corrige uma injustiça imposta pela última reforma da Previdência.
E o que o projeto diz? O projeto cancela aquela reforma da Previdência para os policiais da reserva, que antes o policial da reserva, o bombeiro militar da reserva, pagava apenas o que estava acima do teto do INSS. Depois da reforma da Previdência, ele acabou pagando sobre todo o seu salário, isso impactando milhares de vidas. Os policiais chegam já na reserva com diversos problemas de saúde. São pessoas que trabalharam num ambiente insalubre por muitos e muitos anos. Chegou a hora de fazer justiça social.
Capitão Alberto Neto relata que o texto tem enfrentado resistência do governo federal e da base aliada, mas reforça o apelo à mobilização das categorias. Ele afirma que a aprovação da proposta representa reconhecimento e a valorização dos profissionais da segurança pública.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, solicita apoio ao projeto de sua autoria para garantir o reajuste de aposentadorias e pensões acima de um salário mínimo. O texto propõe recompor perdas inflacionárias e evitar achatamentos no valor dos benefícios ao longo do tempo.
Hildo Rocha argumenta que a defasagem viola artigo da Constituição que garante o valor real dos benefícios. Ele incita os participantes da CPMI do INSS a agirem com o mesmo vigor para defender um projeto que busca manter direitos e o poder de compra dos aposentados.
Agricultura.
A Comissão de Meio Ambiente aprova projeto que retira isenção de imposto para exportação de animais vivos. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes sobre a medida.
Segundo a identidade Mers for Animals, o Brasil é o segundo maior exportador de bois vivos do mundo. Mais de 27 milhões de animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos, foram exportados em outubro de 2025 no Brasil, segundo os dados da Balança Comercial Preliminar Parcial, divulgados pelo governo federal. No Brasil, a exportação de animais vivos é uma prática comum da pecuária industrial intensiva, visando o bem-estar dos animais e os impactos ao meio ambiente. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o projeto que retira a isenção tributária para exportação de animais vivos em transporte interestadual e intermunicipal. A isenção tributária é quando a lei dispensa uma pessoa ou empresa de pagar um determinado imposto, mesmo que, em condições normais, ela tivesse essa obrigação. Atualmente, a exportação de animais vivos pode ser tributada pelo imposto de exportação, mas as exportações de produtos processados costumam ser isentos do imposto. A proposta altera a Lei Candir, que estabelece as normas gerais para o ICMS, o principal imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços. A deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, relatora do projeto, ressaltou que as condições de transporte são precários e cruéis para os animais, contrariando o objetivo das isenções fiscais.
Ou seja, isenções fiscais, elas são válidas para algo que o governo trate como estratégico e importante. E nós não podemos considerar importante para o governo brasileiro exportar boi vivo para ficar meses em alto mar e ser abatido no Oriente Médio. Então, além de ser cruel, coloca em risco também o meio ambiente e é péssimo para a economia brasileira, porque não agrega valor.
Em contrapartida, O deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, que votou contra a proposta, ressaltou que a indústria pecuária do Brasil representa tanto o sustento de milhares de famílias como uma força econômica para o país.
A gente tem que lembrar que só a exportação de gado bovino em 2024 movimentou cerca de 3 bilhões de dólares para o nosso país. Isso corresponde a um pouco mais de 17 bilhões de reais. Isso sustenta milhares de famílias, isso fortalece a nossa economia, isso gera riqueza. O agro é um dos pilares da nossa economia e ele já sofre com burocracia em demasia.
Agora, o projeto que proíbe a isenção de impostos para o transporte de animais vivos para exportação precisa ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Política. Parlamentares divergem sobre políticas públicas do governo federal.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que classificar o Congresso Nacional como o pior da história é um desrespeito ao parlamento. Ele afirma que a casa já enfrentou tempos mais críticos, como o período do escândalo do Mensalão.
José Medeiros acusa o governo federal de estimular o confronto com o Congresso em vez de buscar o diálogo institucional. Ele também avalia que a falta de posicionamento da mídia diante dessas atitudes revela um tratamento desigual em relação a parlamentares da oposição.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica a atuação do governo federal nas áreas de segurança pública e saneamento básico. O deputado afirma que o executivo prioriza gastos com propaganda, enquanto negligencia o combate ao crime organizado e melhorias de serviços ao cidadão.
Nicolas Ferreira também contesta declarações de integrantes do governo que atribuem ao Congresso a responsabilidade pelos problemas do país. O deputado afirma que o executivo tenta transferir a culpa para outros poderes e instrumentaliza redes institucionais, como as da Polícia Federal, para fins políticos.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, exalta as transformações ocorridas no Brasil durante o atual governo, como a retomada de programas sociais e o investimento em ciência, tecnologia e educação. Ele menciona também a criação de 100 novos campi de institutos federais que está em andamento.
Márcio Gerri critica ainda a atuação da extrema-direita, afirmando que o grupo desperdiçou a oportunidade de governar e apenas gerou prejuízos ao país. Ele conclui condenando os ataques à democracia promovidos por políticos ligados à gestão anterior.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, considera um desrespeito ao parlamento e a seu presidente, declaração do chefe do executivo, o presidente Lula, segundo qual o Congresso é o pior da história. Para ela, o mandatário ofende o povo brasileiro ao se aliar a ditadores e defender impostos altos.
Bia Kicis critica a equipe econômica e diz que a direita impede que um mal maior caia sobre o país, ao contrário do que a esquerda quer fazer crer. Ela reproduz a afirmativa de representantes norte-americanos, segundo os quais a alta dos juros no país resulta de uma ditadura do judiciário.
Justiça.
Plenário da Câmara aprova a criação de fundo para ampliar a atuação da Defensoria Pública da União.
O Plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um fundo público para custear atividades da Defensoria Pública da União. O projeto foi apresentado pela própria Defensoria, com o objetivo de aumentar a capacidade de atuação do órgão responsável pela defesa jurídica da população carente. A justificativa aponta desequilíbrio no financiamento entre as diversas instituições do sistema de justiça. Enquanto o Poder Judiciário tem orçamento de cerca de 67 bilhões de reais e o Ministério Público de mais de 10 bilhões, a Defensoria Pública conta com pouco mais de 800 milhões de reais por ano. Esse valor é 80 vezes menor que o do Judiciário e 12 vezes menor que o do Ministério Público. O fundo terá como fontes de recursos o orçamento do órgão, doações, a arrecadação com a venda de equipamentos, veículos e outros materiais permanentes e taxas de inscrições em concursos. Terá direito ainda a 15% do pagamento de custas e multas aplicadas pela Justiça e do produto da venda de imóveis abandonados. O projeto proíbe o uso da receita do fundo em despesas com pessoal ou com verbas indenizatórias. Mas a proposta foi criticada em plenário. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, essa não é a maneira apropriada de financiar a atuação da Defensoria Pública.
Aqui a gente está autorizando a criação de mais um fundo, porque ele já tem um fundo, a Defensoria já tem um fundo, que é um fundo privado, está criando um fundo público, fora do orçamento. Então a gente está criando de novo aqueles caminhos paralelos, com orçamentos paralelos, que é o contrário, não tem transparência nenhuma. Ah, a gente vai pôr no site, não tem transparência. Tudo tem que estar dentro do mesmo orçamento.
A criação do fundo foi considerada fundamental pelo deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, para ampliar a atuação do órgão.
E esse projeto do dia de hoje corrige um pouco apenas a falha do Estado. Com esta aprovação hoje, dando à Defensoria Pública a possibilidade de ter apenas 5% de todas as custas processuais federais da Justiça Federal, o direito de ser aplicado dentro dos serviços da Defensoria Pública.
O projeto que cria um fundo público para custear atividades da Defensoria Pública da União seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cláudio Ferreira.
Heriberto Medeiros, do PSB, celebra lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco que reduz em 50% as custas e taxas judiciais para acordos extrajudiciais realizados no núcleo de conciliação do Tribunal de Justiça. Segundo ele, a medida facilita o acesso da população à justiça.
Na opinião de Heriberto Medeiros, a iniciativa reduz o número de processos e recursos, gera maior satisfação das partes e alívio financeiro aos cidadãos. Para o parlamentar, a lei fortalece o judiciário pernambucano ao torná-lo mais ágil e acessível.
José Nelto, do União de Goiás, discorda do atual modelo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na avaliação do deputado, a indicação feita pelo presidente da República pode comprometer a independência da corte e alimentar a rejeição popular aos membros.
Como solução, José Nelto defende o fim da vitaliciedade, mandatos temporários e seleção por meio das carreiras da magistratura ou do Ministério Público. O deputado acredita que essas mudanças estimulam a renovação e dão maior legitimidade à Suprema Corte.
Educação.
Pedro Ayrara, do PRD, comemora a conquista da instalação do Instituto Federal de Minas Gerais em Brumadinho. Ele explica que o investimento de mais de 12 milhões de reais vai garantir educação técnica e superior de qualidade para os jovens da cidade.
O parlamentar pontuou que o projeto é resultado de uma articulação conjunta com a prefeitura e outras lideranças locais. Segundo Pedro Ayrara, o IFMG simboliza o compromisso com o desenvolvimento e a transformação de Brumadinho em uma cidade de oportunidades e prosperidade.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, resgata a trajetória da educação no Brasil para defender a manutenção do modelo gratuito em todos os níveis de ensino. Ele assinala que, antes da Constituição de 1988, o acesso ao sistema educacional era excludente, especialmente para filhos de trabalhadores.
Rogério Correia afirma que a universalização do ensino se concretizou por meio da mobilização dos profissionais da educação e da atuação de governos progressistas. Para ele, o fortalecimento do Fundeb e das universidades públicas são legados que devem ser preservados e ampliados.
Em lembrança ao Dia dos Professores, Paulo Lemos, do pessoal do Amapá, enaltece a atuação dos profissionais que lecionam em áreas remotas, enfrentando adversidades, sempre com compromisso e dedicação à educação pública.
Paulo Lemos também destaca os avanços recentes promovidos pelo Executivo Estadual, como a construção de novas escolas e a nomeação de mais de 1.500 professores concursados. Ele reafirma seu apoio a pautas voltadas ao fortalecimento da educação, como a Carteira Nacional do Docente.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, celebra a aprovação de projetos que valorizam docentes e ampliam o acesso à educação. O legislador destaca a aprovação de bolsas, o piso salarial e o transporte escolar para alunos e professores, em especial os de áreas rurais.
Cobalcini cita ainda o combate à violência nas escolas, a ampliação dos programas de alimentação escolar, o apoio à alfabetização e as políticas para a primeira infância. Em sua avaliação, a educação é transformadora e a base do desenvolvimento e da igualdade de oportunidades.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação do projeto que autoriza professores a utilizarem o transporte escolar junto com os alunos nas áreas rurais. Segundo ele, a proposta corrige uma distorção da lei atual que dificulta o acesso dos docentes às escolas.
Este projeto tem um duplo sentido.
O primeiro sentido é a questão da economia, ou seja, o professor vai junto com os alunos, economiza, e segundo, que o professor já vai dando uma aula ali de bom comportamento, de boas maneiras, de respeito ao trânsito, enfim, toda uma relação que precisa ser feito. Então, une o útil ao agradável.
Na visão de Pompeu de Matos, a proposta traz economia aos municípios, evita o uso de veículos extras e garante mais segurança no trajeto até as zonas rurais. Para ele, a aprovação reforça o compromisso do Parlamento com a melhoria do ensino no campo.
Direitos Humanos.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, comemora a aprovação do Marco da Primeira Infância, afirmando que a medida reconhece que a vida e a infância começam no ventre materno. Ela afirma que o projeto representa um marco na defesa dos direitos do nascituro.
A parlamentar ressalta também que a proposta é um passo importante na proteção da vida desde a concepção. Segundo Carla Dixon, a aprovação do projeto reafirma valores fundamentais sobre família, infância e dignidade humana.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.